Aí, né? E aí, gente, aqui é Ibson do Pipoca Ágil, e no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é instrutor e palestrante. O nome dele é Paulo Vasconcelos. Paulo, esteja com a gente aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Pipoca Ágil. Diga aí, Paulo.
Oi, Ibson, bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Espero que o papo seja realmente muito legal.
Sim, vai ser tranquilo. E Paulo, qual é o assunto de hoje, né? O tema que você vai sugerir para a gente debater, falar para os ouvintes ficarem todos ouriçados? Caramba, que negócio bacana, legal.
Ibson, eu acho que eu vou pegar carona numa aula que eu estava ministrando até 15 minutos atrás, em que eu terminei com
Ótimo.
uma provocação. Para os alunos, falar, cara, até que ponto você acha que uma cópia, a mera cópia, te faz ágil? Até que ponto você entendeu o que é o inspecione e adapte, que é o nosso mantra desde sempre?
Sim.
E eu acho que é uma provocação muito legal que vem nesse momento, porque quantas e quantas empresas a gente vê por aí que simplesmente copiaram o modelo
Sim.
Spotify? Faz
Certo.
sentido? Será que isso acelera a jornada ou o caminho daquela organização para se tornar ágil,
Sim.
copiando o modelo de alguém que está pertinho, né? Está lá na Suécia, sei lá, longe.
Mas é, as pessoas. E o interessante disso tudo que eu vejo, às vezes a gente bate papo, conversa, até nas empresas, é que querem que o resultado seja igual, né? E várias particularidades da empresa, independente de escalar o ágil, né? Tem que trabalhar a cabeça das pessoas, esse é o grande problema. Mas manda aí, Paulo.
Um problema semelhante a gente vê com a adoção de coisas simples como o Scrum, por exemplo, né? Se o mantra é o inspecione e adapte, você está rodando alguns meses, alguns sprints com o Scrum e você ainda não mexeu em nada, você está inspecionando e adaptando? Ou a coisa vai no piloto automático, você ligou uma chavinha e simplesmente faz de conta que está acontecendo a coisa? Se é ágil, há melhoria. A cada entrega você aprendeu alguma coisa. Você precisa adaptar alguma coisa, porque sempre tem algo a melhorar. Sempre. Então, são muito estranhos esses atalhos, a turma apelar para atalho. Sabe? Sem se preparar para isso. Meu, em algum momento você vai ter que mexer, você vai ter que pensar. Larga de ser preguiçoso.
É certo. Mas é, pô, essas pessoas não ficam de. Eu já trabalhei em vários projetos com a Agile e escutava cada coisa, cara. É impressionante, cara. O cara queria homologar na área de desenvolvimento. Não, não, homologa no desenvolvimento mesmo e tudo. Falei, caramba, calma, gente, não é bem assim. E eu estava na época fazendo uma inspeção em teste. Falei, não, não vou admitir isso, cara. Eu não vou admitir, né? Porque você homologue no desenvolvimento e eu estando representando o teste aqui, não vou permitir isso. Então tive que intervir tudo. São situações, né, que as pessoas às vezes não corre-corre. Porque o grande problema que eu vejo, Paulo, é a galera achar que é ágil é rápido. Esse é o grande problema, cara.
E, caramba, causado por gente grande, né? O Jeff
Sim.
Sutherland tinha que prometer na capa do livro o dobro do trabalho na metade do tempo.
Isso quebra, né?
Uma vez eu fui convidado a palestrar num evento no interior de São Paulo, e aí na decoração eram vários cartazes, até bonitinhos, mas com frases do tipo: se fosse ágil, o miojo ficaria pronto em 1 minuto e meio. Se fosse ágil, aquela grávida teria filho em 4 meses e meio. Eu falei: de onde vem isso? Em que momento a gente falou que o ágil é veloz e entrega o dobro na metade do tempo?
Um grande erro de marketing isso, né, cara? Acho que foi um grande erro de marketing. Acho que as pessoas, para vender o peixe, não sei quem botou na cabeça isso. E realmente, cara, quem desconhece. Eu trabalhei numa empresa de seguros por alguns meses, e o primeiro papo que eu tive com o cara, eu fazia requisitos lá, né? O cara chegou para mim, olha só, Y. Eu já entendo esse negócio de ágil, a gente vai ter reunião aqui rapidinho. As coisas vão ser rápidas aqui. Eu já entendo tudo de ágil. Eu sei que você não vai demorar comigo aqui. E a gente vai escrever e vai sair tudo rápido. Não vai ter essa demora de fazer as coisas. Eu vou no ponto direto e você já amanhã já tem a documentação já pronta. E a gente vai. Eu falei, não. Aí eu fiquei assim, nossa, é mesmo? Então, é vendido dessa forma. É ruim,
O
né?
ágil tende a acelerar as coisas desde que a gente ataque as coisas certas.
Sim, perfeito.
O grande inimigo nosso não é a complexidade, é a complicação.
Certo.
Isso é a primeira coisa a ser entendida. E as empresas se complicam. Quanto mais velha a empresa, mais complicada ela é. Ela tem legados, e esses legados não são só sistemas digitais, sistemas de informação, mas ela tem estruturas legadas que vão se tornando cada vez mais pesadas, mais pesadas. A burocracia tende a se retroalimentar e a aumentar. O ágil vem atacar exatamente isso. Se você pegar pessoas e interações mais do que processos e ferramentas, se você pegar aqui a capinha do ágil, todos os quatro dizeres apontam para um inimigo apenas, a burocracia, a
Sim.
complicação. E se você atacar efetivamente a complicação, enxugar a empresa, torná-la mais enxuta, tende a tornar uma empresa mais ágil,
Certo.
consequentemente mais rápida. Mas o alvo não é o dobro do trabalho? Não pode ser. Nunca.
Olha só, Paulo, se você for olhar bem, essa parte da burocracia, ela está associada à insegurança? Porque,
Muito,
né,
muito.
muito, a insegurança. Não,
Muito.
vem cá, você escreveu isso, cara, pô. É
Eu estou
porque
falando de Minas, né? Varginha, Minas. Você até perdeu a
isso
chance de fazer piada com isso. Nem me perguntou do ET, isso é uma
é,
raridade.
vê
Não
que
vamos
é.
falar sobre.
Ainda tem outro
Mas
ET aqui no
costumam
Rio,
falar
hein?
que nós mineiros somos desconfiados, ok?
Certo, certo.
Não, isso é o brasileiro é desconfiado. O brasileiro é desconfiado. Por isso que sempre que acontece alguma coisa, eles clamam por falta de leis e querem
Sim,
mais leis. E nós
isso.
damos o azar de ter um monte de vagabundo lá em Brasília que adora criar leis. Então é o mundo perfeito, é a fome com a vontade de comer. Gente aqui embaixo pedindo por leis, dada a desconfiança, e gente lá em cima ávida por criar leis porque acha que assim cresce. O que que cresce? A complicação, exatamente o nosso inimigo.
É verdade, porque é
Mais leis,
insegurança, cara.
mais regras de negócio para as empresas obedecer, mais complicação.
Perfeito, perfeito. Eu vejo muito isso, mas demais, demais mesmo acontecer esse tipo de obrigatoriedade. Eu não sei se eu contei esse caso, não sei se eu contei esse caso para ti, porque eu já falei com tanta gente, cara, pra ter uma ideia. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço para um órgão também de segurança de seguros, tá? Era o Resseguro, tá? E o que que acontece? A gente fazendo documentação, a cada item que tivesse algum erro, a cada artefato com erro, qualquer erro, ou erro de entendimento, erro de português, qualquer coisa, eles glosavam, tá? Olha, você construir sistemas e vi uma listagem, uma planilha com várias linhas de erro, porque foi inspecionado pelo cliente. Simplesmente eram 400 linhas de erro. Aí a gerente da Faro, falou: Nossa, é um absurdo isso. Nós entregamos 24 artefatos, tem 400 linhas de erro. Mas o mais absurdo disso é que tinham 180, quase 200 linhas de erro. O A estava sem a crase, não estava craseado. Entendeu? É, cara, isso é verdade, cara. Nós recebemos uma bronca porque, gente, tem que botar um corretor ortográfico, sei lá, você tem que ter. Cara, interessante que. E aí eu fui questionar: pô, a gente está construindo o quê? A Constituição? A Bíblia? Ou a gente está construindo software? Entendeu? Então isso pesava
Quando
muito.
a relação é com fábricas, isso, a fábrica de software, essa invenção bem nossa, é uma fábrica de piadas,
Sim.
né? E que você captura situações que você fala. Isso não tem outra explicação que não seja má fé. Um cliente meu um dia recebeu um módulo para testar, para validar, para homologar, enfim. E tinha lá um campo que se chamava CPF. Ok? Só que a pessoa podia digitar qualquer coisa ali que passava. Aí foi reclamar com a fábrica. Falou, porra, cara, isso aqui era um campo CPF. Ah, mas onde que está escrito que tinha que validar? Que tinha que validar o
Nossa.
dígito verificador? Eu falei, porra, é assim que se ganha dinheiro?
É,
Sério?
aí.
É
Não,
para
é.
esse ponto que nós vamos, que eu tenho que explicar e a cada solicitação de um campo CPF reescrever até a fórmula de cálculo do dígito verificador. É o fim do mundo, Y. É o
Não,
fim
é,
do mundo.
tem coisas que eu
Essa é
tá.
a complicação.
Sim,
Porque aí
sim.
muita gente acha que tem que documentar esse tipo de coisa o tempo todo.
Sim. Com certeza, é uma das teclas, né? Inclusive hoje, também além desse episódio, né? Nós temos esse episódio, eu tenho uma live que eu vou fazer com um amigo lá de Brasília, Eduardo Castro. Eduardo Castro, um salve para você, que é um cara que também está ligado com a gente aqui do IBA, né? Ele conhece também a galera do IBA. E ele é instrutor, tá? Ele tem um curso também. E hoje a gente vai falar sobre documentação na área ágil, né? Justamente essa transição Né? Como a gente conversou naquele dia, né? O analista de requisito, quando virar PO, vamos pensar, pô, história do usuário, como é que vai ser? Vou ter que conversar direto com o desenvolvedor. Então, a gente vai tentar elucidar, né, ou falar mais coisas sobre como fazer essa documentação, né? Então, é hoje também. Quer dizer, hoje eu tenho três lives, tá?
É, que beleza.
Está muito bom, está muito tá
E
bombando.
o tema é muito bom.
Não, o
O
tema
tema é
é bom
muito bom. A
porque...
provocação é boa.
Não, a provocação tem que ser feita, porque a gente está no movimento de simplicidade, né? Mas essa simplicidade é complexa também, entendeu? Porque envolve pessoas, envolve, né, você interpretar o que o outro está falando, né? Estar junto com o outro. De repente,
No mundo ágil, a turma gosta muito de um modelo. Cuja pronúncia, cujo nome sempre me faz tropeçar no mineirês, mas o tal do Kinefin, Kinefan e tudo mais. Logo que os agilistas começaram a falar sobre complexidade, apontaram para esse modelo, e muitos parecem só conhecer esse modelo quando falam de complexidade. E é o que eu estava falando, a preguiça de pensar. A gente está lidando com algo que é muito novo, não há uma teoria consolidada ainda, e é muito perigoso se você gosta e só conhece um modelo, porque deve ser uma interpretação bastante incompleta. E nesse caso é. Porque existe ali um quadrante, né? O Kinefin tem os quadrantes, é uma matriz 2x2 com um buraco no meio, como eu já ouvi alguém dizer.
Sim.
Um dos quadrantes fala seria o óbvio, o simples. E há essa ilusão de que haveria algo simples, um domínio simples, falando de negócios, falando de desenvolvimento, falando de software. Falei, gente, se tem gente, deixou de ser simples. Se tem
Certo.
um ser humano que seja, você não está mais num domínio simples, ele não existe, por favor, não se enganem.
Perfeito, perfeito. As
O
relações
simples e o
humanas.
previsível não existe na natureza, ele existe alguma coisinha que a gente faz, qualquer componente que a gente faz, é uma criação humana. Saiu, deixou por conta da natureza, esquece, você não vai encontrar esse domínio de total previsibilidade, não vai, não
É,
vai.
pior que é, porque é uma caixinha de surpresa, né? Você lidar com o ser humano, cara, é impressionante, cara. É muito impressionante você lidar com as situações que é diário, né? Ou até momentâneo de período, de manhã para tarde já muda. As coisas já mudam, né? Mas que bom, cara.
A
Diga aí.
gente se depara com ontem mesmo, numa das aulas, eu conversei com um aluno, ele falou, cara, eu não gosto muito de lidar com gente, com máquina é muito mais fácil. Sim, com máquina é fácil, porque as máquinas são previsíveis e obedientes.
Sim,
Né?
isso.
E tem muita gente que tem isso, com máquina é uma relação, o feedback é muito direto, porque você faz, escreve uma linha de código, testa e tem um resultado.
Cara,
Joia!
mas sabe que eu estou impressionado quando você fala isso agora, você falou agora, que eu pensei que isso eu escutava, né, muito tempo atrás, quando a gente começou a trabalhar com informática, na década de 80. Tá, hoje em dia, com o advento do celular, né, a informática, né, a tecnologia, ela invadiu áreas que antes não eram invadidas, né? Então, o designer, né, a parte de UX, de marketing, né, essas coisas todas que já estão ligadas, as pessoas já estão mais soltas, né? Mas ainda existe essa mentalidade, né, da pessoa, como você falou aí, não, eu gosto de lidar com máquina. Usuário, não quero nem ver o usuário, né? Isso eu escutava muito quando eu era mainframe, né, que a coisa era muito rígida, né? Não tinha muita. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vê, né, muitos cursos que não são de informática lidando com informática, né, grupo de informática. Por exemplo, ontem, nessa live que eu fiz no Instagram, cara, eu comecei o Instagram dançando aqui mesmo, botei uma musiquinha aí, gente, faz minha convidada e tudo. Papá. Aí o pessoal achou mó barato, que legal, porque a live às vezes chega e tá sério, né? Cara, ô, tudo bem,
É,
gente?
e você fala que está pagando aluguel para sua filha por usar o quarto dela, moça?
Ah, é isso aí. O aluguel é a sala que na televisão ela fica vendo lá, jogando Wii, essas coisas todas. E na
Eu
outra.
imagino essa negociação.
E na outra live foi muito gozado que eu tava com um cara e eu todo elétrico, epa, movimentando o cara, pô, legal, você é animado. Então, eu falei, não, cara, acho que é normal, porque a gente tem que ter movimento, né, cara? Eu acho que, não sei, é a concepção minha, tá? Tem que ter movimento para dar uma visão diferente, né? Uma coisa não muito. Sério, ainda mais a gente não, a gente está aqui e falar nisso para os ouvintes, que quem não ouviu ainda o Pipoca Ágil, para entender que o Pipoca Ágil, ele é chão de fábrica, ele é para contar, não é e-book lido, aqui a gente quer contar os causos, né? E tem muita gente que, além de treinamento, instrução, de conhecimento, pessoal que está no dia a dia também, lidando com pessoas, também tem muita jogada de pessoas, né? Que como é que você lidar e implementar o ágil, né? Que é difícil, não é uma coisa fácil, né? Diga aí.
E por falar em chão de fábrica, Deixa eu aproveitar essa sua deixa só para colocar e fazer um convite. P de Paulo, F de Fernando, Vasconcelos com dois L's.com, você cai no meu site blog. Publiquei, comecei uma série recentemente falando sobre formação de times. E nessa de chão de fábrica, do Inspecione e Adapte, o meu próximo artigo, que sai essa semana, vai falar de coisinhas que eu consegui fazer dentro de uma empresa 100% ágil, uma empresa que tem mais de 10 anos de agilidade, gente já muito madura, que não fala, eu tenho Scrum, tenho XP, não, é um método dela, com gestão totalmente horizontal e tal. Mas nessa de chão de fábrica e coisinhas bem nossas, que não preciso ficar usando termos em inglês do tipo squads, chapters, nós temos lá, e eu vou contar nesse artigo, sobre refatoração oportunista, os spikes interesseiros e um termo que esse sim a gente não pode pedir originalidade, porque eu acho que o Martin Fowler já tinha escrito sobre o pareamento promíscuo. São todos desenhos que nos levam para uma troca de conhecimentos entre pessoas, mas principalmente entre times, rompendo bolhas, possibilitando a criação de times mais líquidos, times mais flexíveis em sua configuração para esses tempos de extrema incerteza. Foi esse o tempo em que a gente podia falar que um time durava 2, 3, 4, 5 anos, o mesmo núcleo de time. Isso não existe mais. Não só porque o mercado está mais dinâmico. Não, as pessoas mesmo não querem ficar presas a um mesmo produto, a um mesmo segmento, uma mesma área. Mas como que você propõe essa mobilidade sem afetar a produtividade do time, sem afetar relacionamento com clientes e eventuais usuários? É um próximo papo que vai aparecer na forma de artigo e, quem sabe, aparece no próximo Pipoca.
Não, com certeza. Isso é importante falar, porque a gente vem de uma época em que a pessoa ficar muito tempo no trabalho, né? Muitos anos trabalhando com a mesma coisa, né? Isso serve, na nossa área, é uma coisa muito volátil agora, como você até falou, né? As pessoas estão mudando, querendo mudar também, o jovem está diferente, né? As oportunidades são outras.
Dada a nossa idade, mais ou menos, de ter começado quase na mesma época, lá nos anos 80 com informática, a gente percebe, e vai lá no LinkedIn e vê quantos colegas estão hoje penando para se recolocar. Sim. Aí você vai ver o currículo, ele não tem 30 anos de experiência, ele tem 30 anos da mesma experiência. Certo. E aí essa turma hoje está com um problemão
para
se reposicionar.
Sim, com certeza. E também, antigamente tinha esse negócio, caramba, você ficou só um ano na empresa, 2 anos numa empresa, caramba, é difícil, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho dado parabéns para novos cargos. Aí, quando eu vejo essa pessoa, ano passado, ano retrasado, estava em outra empresa. E, né, sabe que o LinkedIn, ele te avisa quando a pessoa mudou de cargo ou mudou de empresa, né? Então, eu vejo isso muito rápido acontecendo, que antigamente não tinha. Por exemplo, tem várias pessoas, como até parentes, né? Trabalharam 35 anos no mesmo lugar, a mesma coisa, isso fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, não existe mais isso. Você está sempre em mutação, né? Você está sempre em constante, esse mundo VUCA, né? Está tendo sempre que se remodelar. Inclusive, eu tenho uma palestra, né? A primeira palestra que eu dei, né, aqui para o mundo da informática, foi justamente o profissional 4.0, que eu me falo assim, pô, encaixou, porque já fiz tanta coisa na vida. Tá? E na área de informática eu já fiz também muita coisa legal, e agora com o último trabalho que eu estou tendo, esse último projeto do podcast, que está me levando a pessoas, a lugares que nunca antes eu fui. Tá? Eu estou falando com várias pessoas, então está abrindo uma porta muito grande para mim. E interessante que ontem começou o movimento aqui de Agile Trend, né? É um evento com várias palestras e tudo, está sendo online. E no meio da palestra entrei como Pipoca Ágil, falei com as pessoas, falei com as pessoas não, né? Dei, pô, bacana a palestra, tudo direitinho. Mas tinha um outro podcast lá de São Paulo, que é o Progress Gurus, gente boníssima do Paulo, é a garotada, fala mais de UX, de produto. E ele comentou, pô, Y, esse dia tá para você, para as pessoas falarem no Pipoca Ágil. Cara, sem brincadeira, eu encerrei, né? Porque eu não consegui ficar, o dia todo não consegui ficar, foi almoçar e tudo. Aí, rapidinho, um cara que acabou de dar a palestra da IBM, o Agile Coach, o Leandro, um abraço aí, Leandro, a gente vai fazer um episódio juntos também. Quer dizer, são coisas que você, quando cria oportunidades, né? O projetos que te levam a lugares que você nunca. Eu tô falando com você agora, Paulo, através do IBA, né? Que é impressionante. Sim. O Fabrício. E eram, cara, o Fabrício, o Marcelo Neves, eram pessoas que eu era fã, né? Mais de 5 anos vendo os caras, mais de 6, 7 anos, eu acho, vendo os caras no YouTube. De repente, o projeto Pipoca Ágil, ele está tendo uma projeção. Já estamos com 11 mil, tá? Desde aquele dia que a gente começou.
Parabéns.
Né? Já estamos com 11 mil ouvintes, né? E eu acho bacana que a coisa está crescendo. Esse papo que a gente está tendo agora, eu vou colocar no YouTube, no Twitter. Vou botar uma parte no Instagram para a gente, que a gente conversou direitinho. E, com certeza, esse aqui é um episódio maravilhoso. A gente falando esses causos, né, cara, de agilidade, para não ser tão purista, né? Eu lembro que um cara falou comigo: se você só tem martelo, tudo é prego, né? O problema todo é esse, não. Mas é fogo. Mas diga aí, Paulo. Conte-me. Desse modelo Spotify que a galera tá querendo montar.
Ah, e dessas experiências que foram feitas lá. Eu acho que não é só uma questão de tropicalizar, né? Já que a nossa cultura tende a ser muito diferente do escandinavo, né?
Sim.
Tanto que falar isso funciona lá na Dinamarca é uma piadinha recorrente nossa, né?
Certo,
e com certeza tem coisas que funcionam no Spotify. Mas o que é curioso, o que deveria ser chamativo, é que o modelo Spotify não funcionou nem no Spotify. Só que várias empresas aqui saíram copiando, né? É o que eu falei lá no início da nossa conversa. Putz, um pouquinho de senso crítico, para não falar senso de ridículo. Olha aquilo lá. O modelo Spotify é uma versão remoçada da velha organização matricial, proposta, sei lá, nos anos 50, 60. E as guildas, os chapters, que tem um nome assim, todo pomposo, nossa, parece que é uma coisa nova, né? Não, gente, isso é comunidade de prática que foi apresentada, pelo menos no início dos anos 90. O que que tem de novo nisso? Né? Por que que é assim tão. Num artigo que eu publiquei, já deve ter uns 2 anos, o Beto Marinelli, que foi meu diretor há um bom tempo, hoje, bom, a última notícia que eu tinha dele, ele estava morando em Hong Kong, ele me mandou por e-mail uma descrição do entendimento que ele fez do modelo Spotify, isso há mais de 2 anos, e ele falou: cara, como que isso pode funcionar? Mas era uma tiração de sarro e a gente rindo. Eu falei: gente, é para rir mesmo, o cara tentando explicar o que que é aquilo. E por que das guildas e por que dos chapters? Enfim, se aparecer alguém criticando esse Pipoca, falando: mas vem aqui na minha empresa ver que funciona, cara, ok que funcione. Mas será que.
Vai na marra, né, cara?
Funciona como descrito? É muito pouco provável. De novo, inspecione e adapte.
Não
Pense,
é.
não desligue o senso crítico. Experimente. As comunidades de prática, eu, infelizmente, por mais que eu veja a proposta com simpatia e tenha experimentado, eu nunca vi isso funcionar por mais de 3, 4 meses. Elas tendem a morrer porque ficam chatas. Para funcionar, a participação tem que ser voluntária. E você começa a depender da boa vontade e da disponibilidade das pessoas.
Sim.
Vai buscar. Vai buscar por essa disponibilidade hoje. O cara fala: putz, sexta-feira à tarde, uma vez por mês, aquela reuniãozinha que o cara vai lá na frente contar um monte de louro, o que que ele fez, o que que ele fez, o que que você aprende? O que que você aprende? A aprendizagem de fato, você quer que um desenvolvedor assuma o código de outro em tempo relativamente curto? Meu, faça o pareamento promíscuo, incentiva que ele pareie com uma pessoa de um outro projeto 1 hora por dia
Sim.
e que a cada dia esse par troque de projetos. Ah, mas é troca de contexto. Meu, para de falar besteira, para e pensa. Quando você estava na quinta série, de hora em hora você trocava de contexto, cara.
Perfeito,
Você
é.
saía da física para o português, para o inglês. Para de inventar bengalinha do tipo: ah, mas é uma troca muito radical de contexto. Vá, merda. Pega uma historiazinha, uma história, e se concentre nela.
Certo.
É.
Mas é, mas não, mas você falou um
Pensar,
negócio,
pensar.
pensa.
O mundo novo está exigindo mais cabeça.
É verdade. O negócio bacana que você fala, né? Essa fala remete, né, aos estudos anteriores, né? O ginásio, primário, até a faculdade mesmo. Você está estudando. E quando a gente se forma, né, e você começa a trabalhar, eu falei: caramba, essa dificuldade eu vejo bastante acontecer entre as pessoas mudarem a chave. Pô, mas peraí. E às vezes eu também vou dizer para você que não. Já aconteceu comigo. Porque também é uma coisa que tem que ser aculturada, né, tem que ser aos poucos, né, implementada de uma forma bem não radical, mas voluntária, né? Mas esse lance de fazer pareamento, né, isso aí é fundamental, porque o que eu vi em algumas empresas em que um cara, ele está em 10 projetos, não tem um backup. Aí o cara não tira férias, aí o cara sábado, domingo, o cara tá em... Cara, eu acho um absurdo a pessoa...
E a vestimenta desse cara hoje deve ser aquela vestimenta da turma que vai pegar alguma coisa radioativa, né?
Não,
não é só uma questão de máscara. Esse cara deve estar com roupa completa de proteção contra a Covid.
Não, com certeza. E o que, que acontece? Eu acho um absurdo as pessoas que estão gerindo isso, estão vendo isso, não fazerem nada. Eu acho que, de repente, tem uma... Pô, como é que esse cara for morrer atropelado? Né? Passar mal, porque eu estive trabalhei também numa empresa em que o cara, de tanto trabalhar, ele morreu. Ele pegou uma infecção generalizada, uma gripe, uma pneumonia e morreu, cara. O cara novo, tinha nem 30 anos. Por conta disso, subalocação. Então, acho que, de repente, uma coisa que eu... Não sei se eu falei naquele dia, tá? Eu sempre falo nessas... Depois que eu falei, caramba, é mesmo, faz sentido. Eu acho que a agilidade, ela traz muito humanidade ao trabalho. Ela vê o ser, a pessoa, tanto como o da equipe, como o cliente, tá? Então, essa empatia em você... Né? Já é a segunda vez que eu vou falar, a terceira vez que você falar essa especione e adapte até para a pessoa também. Se a pessoa não está indo bem, ou se de repente você tem um propósito e esse propósito não está alcançando, o que normalmente acontece das empresas? Dá o feedback na hora de mandar embora, analisa o cara durante um mês e fala: o cara, olha só, meu amigo, estou te mandando embora porque você fez isso, 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 e não pergunta do dia seguinte ou na semana seguinte ou alguma coisa seguinte, o que está acontecendo com você? A gente tem um resultado para cumprir, sabe? E, de repente, o cara está com problema em casa, né? Problema de saúde, né? O cara tá... Então, o que a agilidade tem nessa monitorar, inspecionar e adaptar, né? É fazer justamente isso. Poxa, chegar nesse ponto, né?
E em ciclos curtos, né, Y?
Sim, ciclos curtos.
Não é só ter o ciclo de feedback, mas... Por exemplo, muitas empresas achavam muito moderno o tal da avaliação anual. Imagina, um ano para dar o feedback para alguém.
Muda muito, cara. Nossa Senhora. Em um ano você pode nascer seu filho no ano, você pode se separar, casar de novo e ter outro filho. Entendeu? Então,
pode aparecer uma pandemia.
A pandemia.
Você pode ser convidado a mudar de cidade, ou de país, ou de continente.
Não, é impressionante. E você, se você, independente das empresas, se você falar assim, olha, realmente esse serviço eu não estou... Né, você, por espontânea vontade, olha, realmente não estou me adaptando esse serviço. Pô, mas como não? Eu te contratei para isso. Não, mas espera aí, não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu estou querendo a gente bater um papo, né? Falar assim, olha, eu posso ser aproveitado de uma melhor forma, eu tenho que agregar melhor valor. Não quer saber, você foi feito para isso. Então, eu acho que a agilidade, uma das uns benefícios que eu estou achando, tá? Que essa geração nova que está surgindo, com o pessoal de 20, né, 20 anos, e essa geração de 20 a 30, que daqui a pouco vão ser gestores, vão ser donos de coisas, já são donos de coisas, né, de produtos ou de empresas, é tentar botar na cabeça esse viés mais pessoa, né, mais ligado à pessoa, para não ficar nesse negócio mecanicista como... Era no início do século passado até o final, e agora a gente pega essa rebarba também, né?
Mas eu acho que não é. Eu convivo, essa empresa que eu estava, a média de idade, se não me engano, era 20, 20 e poucos anos de idade, 25, se muito. E já é um pessoal mais atento a isso, ao humanismo da coisa. Já é mais atento. Para eles é mais natural. Acho que a nossa geração, e a geração imediatamente anterior à nossa, dos nossos pais, é que ainda era muito enfurnadinha num jeito muito mecanicista de pensar. Mecanicista, determinista.
Isso. Industrial.
Linear pra caramba, né? De não lidar bem com essa coisa complexa de que, tudo bem, existe um efeito aqui, mas ela pode... Não é uma causa apenas, são N causas.
Sim, perfeito.
Não apelar para os atalhos para reposicionar a nossa conversa da forma como ela começou, né?
Sim. E o interessante, ontem, por exemplo, nessa palestra aqui, esse webinar falando sobre LinkedIn, eu falei, cara, LinkedIn, cara. O LinkedIn, muita gente não conhece, desconhece o LinkedIn, quem é o pessoal da nossa idade não conhece, e tem várias técnicas para algoritmo você conseguir emprego. E na nossa época, o emprego era o quê? Para os amigos que estão do lado, aí, meu amigo, olha só, eu... Tem um projeto novo aí para mim? O cara oferece para mim, liga, ó, Y. Tem um projeto aí, vai, vambora. E hoje em dia, com esse afastamento, não sei se é afastamento, ou cresceu muito o mercado, sei lá o que for, o LinkedIn está sendo uma ferramenta de busca de empresas novas, né? De empresas e funcionários, colaboradores novos, né, de uma maneira, até que se o cara for bom de algoritmo, não precisa nem ser um especialista na área, mas o cara montar um perfil bom.
Oi, e nós vamos começar a perceber um efeito que ainda existia em termos de escala, ainda era muito pequeno. Tá? Eu falo isso com uma certa inveja, que eu gostaria de ter os meus 20 e poucos anos de idade para ver essa movimentação que nós vamos ver na próxima década. O trabalho remoto, de certa forma forçado agora nesse período de pandemia, ele acaba se confirmando a partir de agora. Muitas e muitas empresas vão adotar isso como um padrão. E a partir daí, a distância física deixa de ser qualquer tipo de restrição. Eu, um dia, depois de 10 anos de carreira, tive que tomar uma decisão que para um mineiro é muito difícil, mas eu tive que sair daqui do meu conforto do interior de Minas e morar quase 10 anos em São Paulo. É outro mundo, é um choque. E eu fui muito depois dos meus amigos. Eu insisti demais no interior até ver que não tinha como, se eu quisesse trabalhar num projeto legal que já envolvia a internet, eu estou falando de 1998, a minha mudança para São Paulo. Ou seja, eu dei a sorte de cair ali no início da coisa. De ter que aprender que ASP da Microsoft era uma bosta, que Microsoft não escala. Bom, enfim, passei por uma fase muito divertida. Mas lá eu tive que fazer essa mudança física, né? Tive que mudar para São Paulo.
Isso.
Hoje, com a consolidação do trabalho remoto, eu acho que muita e muita gente vai trabalhar, sei lá, vou prestar o serviço para um cara que está lá na Índia, para uma empresa que está lá na Alemanha, eventualmente para o Spotify, ensinar um pouquinho de pareamento promíscuo para o Spotify lá na Suécia. Por que não? Isso eu invejo dessa geração, que vai ter essa possibilidade. Se quiser mudar, se quiser ir morar numa outra cidade, ok. Mas não porque precisa trabalhar lá.
Não, perfeito.
É porque quer morar lá.
E essa pandemia, cara, o grande problema do remoto, né, era a insegurança do dono da empresa.
A desconfiança do dono.
A desconfiança.
A gente volta no papo desconfiança.
Desconfiança, a insegurança dos dados. Tá, do dado trafegado, né? E você é o compromisso também. E hoje em dia, como todo mundo caiu no mesmo, está todo mundo ferrado. E também teve um outro, acho que a gente discutiu isso também, é a tolerância. Tá? Hoje está mais tolerante, você está como eu estou aqui, né, contigo, no quarto da minha filha. De repente ela entra aqui, né, de repente tem um barulho, alguma coisa assim, que... Até caiu acho que foi ano passado, ano retrasado, aquele repórter, não sei se foi um repórter da CNN, aquele senhor, estava no quarto dele, de repente entrou a filha, bebê, depois entrou a mulher dele, né, e ficou aquele burburinho, caramba, o cara ganhou uma saia justa ali e tudo. Hoje em dia, essa saia justa não existe mais.
Só cuidado, que... Esses dias tinha uma reunião de negócio e tinha lá o sujeito ainda trocando de roupas, uma mulher esqueceu a câmera ligada, estava nua.
Ah, isso aí.
Cuidado, essa turma tem que ter.
Não,
você está no quarto da filha, isso aqui não é quarto do adolescente, isso aqui é o meu escritório mesmo, isso aqui é um
museuzão. Eu sei.
Com muito rock and roll.
Isso mesmo. Mas é bom, maneiro, cara. Isso é muito bom ter esse tipo de coleção, acho legal. Mas
é para variar, né? Porque todo mundo aparece com os livros.
Isso.
Eu falei, tem que ser um pouquinho diferente, né? Os livros ficam aqui do lado e aqui aparece.
Não, e eu acho que eu sou bem eclético, né? Estou no quarto da filha. Tá? E eu tive uma reunião lá na sala dessa jornada colaborativa, né? Que é onde foi sorteado, né, os seus cursos. O que acontece? Eu estava na sala, a minha filha atrás de mim, tem uma estante, ela pegou a cadeira, subiu na estante para pegar um negócio lá em cima. O pessoal olhou, todo mundo olhou assim, caramba, cuidado! Eu falei, não, calma, gente, eu sei, ela está tranquila. O pessoal ficou assim, nossa, vai cair.
Vai cair.
Mas é uma coisa mais natural, né? Agora ficou, por conta desse lance da pandemia, todo mundo está no mesmo barco, numa situação totalmente eclética, né? E as crianças estão em casa. Então, como você falou, já teve anúncios no LinkedIn de empresas, a partir de janeiro, a partir de dezembro desse ano, não vamos mais ter uma estrutura física daquele esporte, né? E realmente não vai ter, cara.
Isso aí. Tinha uma coisa que isso aqui, até dezembro do ano passado, eu curtia, que era o fato de poder acender um cigarro aqui.
Ah, sim.
Aqui. Mas abandonei esse vício maldito, tive que abandoná-lo, bom. E hoje estou super satisfeito por essa decisão e por ter sido muito fácil abandonar. Uma questão de método, mas foi muito fácil. Mas até isso no remoto era legal, porque estou sozinho aqui, não incomodo ninguém, não prejudico ninguém.
Não,
Mas agora é só o café. A turma que assistir ao vídeo vai reparar que eu não passo 5 minutos, eu continuo viciadíssimo
Mas você
nessa
tem a
coisa chamada
cafeteira aí?
café.
Tem a cafeteira do lado, né?
Fica aqui do lado a garrafinha.
Ah, tá. Porque foi muito guardado. Nessa reunião que eu estava, minha filha subiu, cara. Eu vacilei, né, mano? Eu estava tomando cerveja. E no copo de vidro. E eu estava tomando, bebendo, assim, o pessoal olhando meio para mim, assim, né? Era reunião, pô. É jornada colaborativa, não é trabalho isso, né? Assim, não é. Não estou ganhando dinheiro com isso. Mas eu falei, caramba, errei, cara. Eu tenho que botar no copinho, na caneca, né?
É, esconde. É, o
Esconde.
Jô Soares, os
Os
convidados do Jô
uísques.
Soares já sabiam disso há muito tempo, né?
É, os uísques e vodkas da vida, né? Mas, Paulo, olha só. Nós já estamos já com 42 minutos aí de papo.
Caraca! Sério?
Boa, né? Boa,
Boa.
boa.
Muito bom, Y.
Você quer deixar algum recado, fazer algum comentário dos seus cursos, né? Os comentários finais, assim? Porque eu adorei, assim, o. Você quer falar um pouquinho do seu curso, que você ministra?
A boa parte, quem me conhece é por causa do maldito fã, formação de analista de negócio. Olha como que eu já trato esse produto, maldito fã. Não deveria fazer isso, afinal de contas, ele ainda responde por mais de 50% das minhas receitas.
Ah, que
Agora, em
bom.
versão online, muito bem sucedido. Aliás, o curso que eu acabei agora há pouco era a segunda aula de um curso online que começou essa semana. Fica o convite para que vocês conheçam o meu site, P de Paulo, F de Fernando, Vasconcelos com dois L's, eu deveria ter um nome mais fácil, né?
Sim.
Ponto com para o meu site. Tem um fácil, tem um projeto novo que eu estou lançando agora, chamado Almanaque Digital. Para acessá-lo, basta isso, almanaque.digital. É um papo sobre complexidade e sobre como lidar com esses tempos difíceis. Aliás, o nome completo do bicho é Um Almanaque para Tempos Difíceis. Vão lá,
Bacana.
deixe seu feedback. É um trabalho que eu pretendo que ele seja mais colaborativo, mas uma primeira ideia, o pontapé inicial eu tinha que dar e instalar nesse site. E te agradecer, Y,
Poxa,
e ficar
obrigado.
aqui torcendo para que aquele merda que eu soltei não seja cortado nem do podcast nem do vídeo. Por favor, não me censure,
Ah, não,
ok?
com certeza, fica relaxa, tranquilão, meu amor. Vamos tirar uma foto aqui, eu vou botar essa foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um print de screen, cara, que eu tô aqui. Deixa eu ver se eu tenho, deixa eu ver como é que eu capturo a imagem aqui. Rapidinho, peraí, deixa eu ver aqui que eu
Sem
faço.
problemas.
E eu tava para fazer essa foto contigo já há um tempo, mas eu não consegui, quer dizer, esqueci de falar contigo isso. Eu vou fazer um copy cola aqui, botar a mão para. Opa, peraí, deixa eu ver se vai. O
Fortão.
Fabrício é que fala comigo. Pô, isso você é o maior marqueteiro, né? Eu falei, sou, cara. Eu gosto.
E faz bem, muito bem.
Eu acho que você
Parabéns.
ficou. Pera aí. Agora você ficou com a cabeça baixa. Agora que eu vi.
As minhas fotos são ridículas, cara. Eu desisti faz muito
Não,
tempo de
pera
uma
aí. Só
foto
assim,
tipo
só.
que fique legal.
É, fica assim. Beleza,
Parabéns.
beleza. Deixa eu dar um copy cola aqui, que eu tô fazendo com o capturador de imagem aqui. Isso aí,
Legal, deu,
beleza.
né?
Agora ficou legal. Deu, deu perfeito. Pô, agora show. Pô, fechou mesmo. Tá bonito a beça, cara. Mas, ó, Paulo, eu vou fazer o seguinte. Eu já encerro. Quer dizer, quando eu encerrar a gravação, né? A gente faz isso. Eu vou ver se hoje mesmo ou amanhã eu coloco no ar, tá? A gente.
Por
Aí.
favor, me manda os links, tão logo
Tá,
você
e olha
puder.
só, outra coisa, você me manda também, sabe o quê? O link, os seus links, né? No caso do curso, tá? Olha a minha
Ok.
filha aí, ó.
Olá, mocinha,
A
tudo
minha
bem?
esposa aqui. É a dona do quarto, viu?
É, pois é, eu acho que ela veio
Pois é.
cobrar alguma coisa.
Não, não, não. Tá joia. Então, Paulo, muito obrigado, tá, pela oportunidade. A minha esposa passando aqui, ó. Minha esposa. Muito obrigado pela oportunidade de te conhecer. A gente bater um papo simples, um papo tranquilo aqui. E é isso, cara. As portas estão abertas para o Pipocas, tá? Eu sempre falo com as pessoas. E se quiser, pô, Y, eu queria desenvolver um negócio aí, falar, pô, manda um e-mail para mim. Que, poxa, aqui a casa é aberta. É que eu falo com o Fabrício, com todo mundo, cara. Eu falo assim: olha, vambora. A gente está junto para colaborar, tá? E difundir conteúdo.
Te
Tá bom?
agradeço pelo espaço, pelo tempo. O papo foi muito bom.
É.
Parabéns. Continue assim, força. Se eu puder ajudar de alguma outra forma, conte comigo.
Não,
Tá
beleza
bom?
então. Então vamos embora lá, meu camarada. Bom dia para ti aí. Obrigadão,
Valeu, meu
cara.
caro. Para ti
Um
também. Até
abraço.
mais.
Até mais.